Muito boa tarde a todos e a todas, os senhores e as senhoras presentes, que acederam a este convite para esta audição conjunta no âmbito do grupo de trabalho na especialidade das iniciativas apresentadas que se encontram em comissão, quer pelo do projeto de lei número 801, o projeto de lei número 804, o projeto de lei 801 do Bloco de Esquerda, o projeto de lei número 804 do PCP, o projeto de resolução do CDS-PP e o projeto de resolução do PAN, que se encontram em discussão na especialidade no âmbito da Comissão de Trabalho e Segurança Social. E não querendo deixar de ouvir as instituições, que felizmente são muitas, que trabalham e que representam cuidadores informais, decidimos, em reunião de deputados, falta-nos um senhor deputado do Bloco de Esquerda que, como têm conhecimento, acabou há poucos minutos já o plenário e as nossas votações, se dirige para cá e dentro de muito poucos minutos se irá juntar a nós. Como eu dizia, nessa reunião deliberámos ouvir, na impossibilidade de ouvir individualmente cada associação, para além de dirigir convite às instituições, que muitas se encontram presentes, houve em conjunto. Era a única hipótese que tínhamos e, por isso, agradeço muito a colaboração que possam dar no sentido de levarmos a bom porto este objetivo que nos propomos. Sabemos da vossa vasta experiência, dos vossos enormes contributos que podem dar para melhorar esta pretensão, este objetivo de elaborar, de definir, regulamentar em lei o Estatuto do Cuidador Informal. Já foram ouvidas muitas entidades, não quisemos deixar de ouvir as que constam desta audição. Eu gostava de dizer que não é uma audição pública, é pública, pode entrar quem quiser, mas não é para qualquer cidadão, é uma audição de um conjunto muito significativo, posso dizer 23 entidades aqui representadas por presidentes ou outros membros da direção. É nesse sentido que vou dirigir os trabalhos com o apoio dos meus colegas deputados. À minha direita, a senhora deputada Helga Correia, do Partido Social Democrata. Seguidamente, o senhor deputado Felipe Anacoreta Correia, do CDS. À minha esquerda, o senhor deputado Luís Soares, do Partido Socialista. Juntar-se-á a nós o senhor deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. E connosco, o senhor deputado João Dias, do Partido Comunista Português. É este o grupo de trabalho, o grupo que está no âmbito da Comissão de Trabalho e Segurança Social ao dispor para ouvir os senhores e as senhoras que representam as diferentes instituições. Por uma questão de equidade, consensualizei com todos os meus colegas que serão concedidos rigorosamente, como nós estamos habituados no Parlamento, 5 minutos, e não pode ser mais. 5 minutos por cada entidade, não inviabilizando a disponibilidade para recebermos por escrito todos os contributos que nos queiram fazer chegar, completamente disponíveis, e até agradecemos. Por isso, nesse sentido, os senhores deputados, por uma questão de equidade, também terão 5 minutos. Está bem? Vamos todos ter o mesmo tempo. Pedi à vossa colaboração que não excedessem esse tempo. Tem um cronómetro, conseguem vê-lo? Está ali. Portanto, eu neste momento eu tenho uma lista comigo, com a confirmação das presenças por entidade. Eu vou chamar as entidades que, entretanto, foram dando entrada, foram registadas, pela ordem que tenho, não tenho outra, tenho esta, é um critério. os últimos serão certamente os primeiros e por aí fora, são todos muito importantes e todos em igualdade de circunstâncias. Se não houver dúvidas, nós desejávamos ouvir os vossos contributos com vista à criação do Estatuto do Cuidador Informal e no âmbito destas quatro iniciativas legislativas que já referi e das quais têm conhecimento. Pela ordem de registro que eu tenho aqui, eu vou chamar, se não houver nenhuma objeção, nem nenhuma questão a colocar, para podermos operacionalizar os nossos trabalhos, vamos levar o microfone ao local. Preciso só que me indique quem é o porta-voz da Associação Pais em Rede. Doutora Susana? O nome, por favor. Eu pedia só que se identificasse dizendo o nome para nosso registro. Quero ter a gentileza de usar a palavra, por favor.
O meu nome é Júlia Serpa Pimentel e represento aqui a direção da Associação Pais em Rede e estou acompanhada por duas mães da nossa associação, do Núcleo de Lisboa e do Núcleo da Margem Sul. Nós iremos enviar o contributo até ao dia 21, que é o que está previsto, e o nosso contributo vem no sentido de alertar para que o Estatuto do Cuidador Informal, que é crucial e absolutamente indispensável, não anule a necessidade realmente muito grande também de continuar a providenciar e a pôr em prática, em legislação e em prática, as respostas que são necessárias para a população com deficiência. Nós temos, o nosso principal objetivo tem sido a inclusão das pessoas com deficiência e suas famílias e não gostaríamos de ver com o Estatuto do Cuidador Informal, um conjunto de famílias, elas próprias exaustas, a necessidade de, também de cuidados e de descanso de cuidador. Portanto, o nosso apelo vem sobretudo na necessidade de, no Estatuto do Cuidador Informal, não ficar esquecido uma necessidade imperiosa de que as respostas, algumas já legisladas, mas entre o que está legislado e o que acontece na prática há um fosso enorme, essas respostas têm que ser criadas, têm que ser implementadas realmente, têm que ser ampliadas. Hoje em dia, mesmo numa escola que é dita inclusiva, muitas das crianças com deficiências param a escola em todas as férias escolares e, portanto, durante pelo menos 4 meses e meio a 5 meses não estão em sítio nenhum, a não ser em casa com os seus pais. Pais esses que, evidentemente, não podem trabalhar porque não têm onde deixar esses seus filhos. Isto são pedidos de ajuda que nos chegam diariamente e agora com a aproximação das férias mais ainda e, portanto, nós precisamos do estatuto para os pais que quiserem e puderem ficarem com os seus filhos a cargo, mas precisamos de cuidados para que esses pais não cheguem à exaustão, e a exaustão é muito fácil quando se tem situações muito complicadas. Portanto, Estatuto do Cuidador Informal, sem qualquer dúvida, respostas formais, reais, não só no papel, mas na prática, cuidados, aumento das respostas em cuidados paliativos, das respostas que permitam que essas famílias não fiquem exaustas. Respostas que têm que ser diferenciadas, porque as famílias e as crianças são completamente diferentes umas das outras. E, portanto, pode haver pessoas que se identifiquem com respostas tipo centro de atividades ocupacionais, pode haver pessoas que digam, nem pensar, eu não quero o meu filho no centro de atividades ocupacionais, eu quero que o meu filho tenha respostas para a sua idade, na sua comunidade de residência. Portanto, a nossa ideia é que a comunidade de residência de cada família deve assegurar respostas aos seus fregueses, como se diz agora nas juntas de freguesia. Portanto, sim senhor ao Estatuto de Cuidador Informal, que isso não venha a querer substituir outras respostas igualmente necessárias. Muito obrigada.
Muito obrigada pelo seu contributo e por ter-se enquadrado precisamente no tempo de que dispomos. E após termos ouvido a Associação de Pais em Redes, na pessoa da doutora Júlia Pimentel, vou de imediato passar a palavra à representante da Acreditar Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro. É fácil, doutora Susana Bicho. Quero ter a gentileza, por favor.
Obrigada, boa tarde. Eu vou ser muito rápida porque nós vamos enviar até dia 21 uma informação mais detalhada sobre o assunto. Eu gostaria apenas de garantir duas ou três coisas que acho verdadeiramente importantes na questão do cuidador informal no que diz respeito às famílias de pais e crianças com cancro, que tem a ver com a necessidade absoluta de ficarem bem definidos os conceitos do que são as doenças crónicas, a deficiência e a assistência a um filho. Parece-me que isto é fundamental na medida para não deixar de lado qualquer tipo de ambiguidades em relação depois à aplicação da legislação. Parece muito importante porque estas ambiguidades nas leis são um dos motivos que prorrogam, dificultam e criam mais obstáculos no dia-a-dia na obtenção de determinados subsídios e determinados benefícios legislativos. Ainda dizer que também em relação à assistência, uma das nossas questões com que nos da qual temos batalhado há algum tempo tem a ver com a prorrogação da licença para além dos 4 anos. Da licença de assistência. Esta é uma batalha nossa porque uma parte considerável dos doentes, das crianças e dos jovens prolongam, no nosso caso particular, prolongam muitas vezes a doença para além dos 4 anos. Os pais ficam impossibilitados de continuar a acompanhar os filhos e permitir nesta assistência que o segundo cuidador também seja, de alguma forma, sem perder rendimentos, também possa ter o benefício da licença de assistência ao filho. De salientar uma das questões que me parece que o Bloco de Esquerda tem muito bem definida na sua proposta, que tem a ver com o apoio psicológico. Nós, o ano passado, fizemos a Associação Acreditar, fez um levantamento durante o mês de agosto do ano passado. Uma das grandes questões levantadas nas famílias é a necessidade que sentem após o diagnóstico e durante toda a doença, apesar de estar prevista na lei o apoio psicológico dentro das instalações hospitalares, ele efetivamente não acontecer. Está previsto, não acontece, não há suficiente recursos humanos para que ele possa acontecer. E uma das questões que as famílias nos colocaram na altura tem a ver com a extensão dessa necessidade do apoio psicológico a toda a família nuclear, aos dois cuidadores e eventualmente também aos irmãos. Dizer por fim que é importante a consolidação da resposta dos serviços públicos, tal como está prevista no Estatuto do Cuidador, uma vez que entendemos, a Associação Acreditar entende em absoluto que o Estado não deve fugir às suas responsabilidades, mas a realidade diz-nos, e eu penso que é uma coisa comum a todas as pessoas que aqui estão, a todos os cuidadores que aqui estão, que muito dos apoios vem também das entidades privadas, que devem, aliás, como a lei também prevê, fazer parte da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. E penso que, para já, é mais o que considero mais importante neste momento salientar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Doutora Susana Bicho, da Acreditar, Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro. Também agradecemos muito a possibilidade de nos poder enviar contributos e comentários, sugestões relativamente aos diplomas em apreço. Por registro de inscrição, passo a palavra aos representantes da Associação MODERP, Associação Nacional de Aposentados, Pensionistas e Reformados. Dizia-me só quem fala, por favor.
José Manuel Graça.
Quero ter a gentileza, Sr. José Manuel Graça, por favor.
Boa tarde. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, apraz-nos dizerem, em nome do MODERP, a nossa congratulação por estar a ser dado sequência a um projeto que este Governo lançou, finalmente, e que aqui está plasmado com 4 projetos, que do PAN, do Bloco de Esquerda, do PCP, do CDS, que vão tentar dar corpo a uma situação que há muitos anos faz falta em Portugal. A regulamentação do cuidador. E do cuidador em toda a sua extensão. Não vou alongar-me muito nesta intervenção, porquanto também é a nossa intenção, até ao próximo dia 21, fazer chegar as nossas opiniões por escrito. Mas dizer, grosso modo, que estamos no ano 2018, 44 anos depois da nova democracia em Portugal, e onde andamos aqui a falar sobre questões que são básicas em termos de saúde. Em termos de saúde que é do nosso próximo, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos descendentes, portanto, todo o agregado familiar e aquilo que cada um passa por si. Ao acompanhar estas situações, ouvimos já aqui duas intervenções que de facto enfocam aquilo que é, no nosso ponto de vista, crucial, que é o trabalho em rede. O trabalho em rede deverá ser aprofundado em toda a sua extensão e no ponto que gostaríamos de criar o enfoque é o ponto de ligação aos municípios e às freguesias. É óbvio que em Portugal há uma enorme disparidade naquilo que são as funções em exercício por parte dos municípios e das freguesias. Comparar Lisboa ou Porto ou Braga com outras cidades do interior e nas suas respectivas freguesias é incomparável, mas existem muitos bons exemplos ao longo de Portugal já de lançados por municípios, lançados por freguesias, lançados em rede com as respectivas assistentes sociais. E lançar um projeto destes, venha ele a tomar a forma final que vier a tomar, terá que ter sempre em conta, do nosso ponto de vista, esta articulação local com as redes existentes. As redes existentes, não cabe aqui dizer se têm operacionado bem ou mal, cada um tem a sua opinião, mas o conhecimento que têm, assim como os bens que dispõem para intervenções, não poderão ser deixados fora deste contexto. As pessoas que entram aqui com nova formação e reconhecimento é, para terminar, só do nosso ponto de vista, melhor plasmado no projeto que é apresentado pelo Bloco de Esquerda, que de facto toca em pormenores que são o essencial daquilo que é a realidade portuguesa. A quantificação de cuidadores que até hoje têm estado a perder os seus empregos, a darem até cabo das suas vidas de forma psicológica, porque não conseguem acompanhar situações familiares que têm dentro da sua casa e que não lhes tem nada sido reconhecido. Isto deve ser um ponto fulcral e do qual nós estamos absolutamente solidários com todos os projetos que assim o criaram em foco. E recentemente apareceu na comunicação social que, apesar de em Portugal não existir, no Reino Unido existe uma quantificação do valor que estes cuidadores poupam ao Serviço Nacional de Saúde inglesa e que, traduzindo para português e em números mais claros, por dia poupam ao Serviço Nacional de Saúde em Inglaterra 400 milhões de euros. São 132 bilhões por ano. É só isto.
Muito obrigado, Sr. José Manuel Antunes Graça, da Moderp. Obrigada. Agradeço também a possibilidade, se tiver condições, como afirmou, de nos fazer chegar por escrito os contributos. Passo de imediato a palavra à representante, penso que à Sra. Presidente da APRE, Aposentados, Pensionistas e Reformados, a Dra. Maria do Rosário Gama.
Muito obrigada. Eu, como representante de uma associação de reformados, vou incidir essencialmente nos cuidados para as pessoas idosas. E começaria por dizer que não aceitamos a designação, a frase, este país não é para velhos. Temos que exigir e dizer, este país também é para velhos. Embora não sejam só os velhos que necessitem de cuidados. Pessoas de todas as idades e com diferentes incapacidades, também de origens múltiplas. Ainda esta semana foi publicado o relatório da OCDE sobre o número de casos de demência nos países desta organização. E este número vai duplicar até 2050, a menos que se encontre uma cura, o que neste momento não se perspectiva. o envelhecimento da população é o principal motivo. Pensa-se no espaço de 3 décadas, o relatório afirma que no espaço de 3 décadas haverá uma subida dos atuais 19 milhões de casos para 40,9 milhões. Neste momento, os familiares dos doentes cuidadores informais, são os que absorvem a maioria do impacto. Portugal, apesar de ser um dos países mais envelhecidos da Europa, será o quarto mais envelhecido do mundo em 2050, se nada se alterar. Esta realidade exige uma resposta eficaz por parte do Estado, que se deve traduzir por um aumento do número de camas de cuidados continuados, aproximando o mais possível das reais necessidades. Ao não assumir a cobertura eficaz de cuidados a serem prestados em instituições por cuidadores formais, tem o Estado a obrigação de proteger os cuidadores informais que anonimamente prestam um serviço social de elevado mérito e de grande valor económico, devendo ter em conta que não é possível haver cuidados informais sem uma boa rede de cuidados formais forte e bem organizada. Em dezembro de 2015, a Entidade Reguladora da Saúde concluiu que Portugal tem a menor taxa de prestação de cuidados não domiciliários da Europa e uma das menores taxas de cobertura de cuidados formais. Os apoios domiciliares em Portugal prestados pelas IPSS não respondem integralmente às necessidades diárias, porque, como sabemos, cuidar vai muito para além do fornecimento de refeições, da limpeza e dos cuidados domésticos. Assim, 80% da assistência a pessoas que sofrem de uma incapacidade parcial ou total é prestada no domicílio por familiares, amigos ou vizinhos que voluntariamente se disponibilizam para prestar esses cuidados. Presumo que sejam mais de 800 mil os que constituem uma força de trabalho invisível, representando um dos grupos mais silenciados e socialmente excluídos. Nem sempre cuidado no familiar idoso é feito por opção. Em alguns casos, pode ser até por falta de opção. Isto é, as dificuldades em ter apoios institucionais criam uma situação de única opção. As famílias vêm-se confrontadas com a responsabilidade e a obrigatoriedade de cuidar dos seus familiares com necessidades especiais, nomeadamente quando, por serem velhos, perderam alguma autonomia para viverem sozinhos. A maior parte dos cuidadores informais cuida por amor e executa as suas tarefas sem qualquer tipo de preparação. E muitas vezes debate-se com o apoio insuficiente, quer dos centros de saúde, quer da segurança social, em termos de equipamentos ou em termos económicos. Há, pois, a obrigação de satisfazer as necessidades dos cuidadores familiares através de medidas específicas, e especificidade essa que deve ser alargada aos diferentes tipos de cuidados a prestar. As diferentes e complexas doenças e as necessidades das pessoas com deficiência requerem a existência de uma assistência de proximidade que ajude quem está nestas situações. Há, pois, que definir no Estatuto de Cuidador medidas que minimizarão as dificuldades que separam aos cuidadores. Eu vou aqui falar só de algumas medidas, rapidamente. Atribuição do subsídio ao cuidador, de forma a compensar as despesas adicionais associadas à prestação dos cuidados e à redução das horas de trabalho. Benefícios fiscais. Reconhecimento dos cuidados para efeitos da carreira contributiva, garantia do direito ao descanso semanal e ao descanso anual, sendo substituído por cuidadores formais ou por serviços de apoio domiciliário, apoio psicológico, acesso aos seus próprios cuidados de saúde, uma vez, como já aqui foi referido, os cuidadores precisam de cuidados, possibilidade de conciliar a prestação de cuidados e vida profissional com a atribuição de horários de trabalho flexíveis, promoção de licenças sem vencimento por questões de emergência relacionadas com o cuidado, atribuição de benefícios fiscais para as empresas amigas dos cuidadores trabalhadores, linha de apoio permanente ao cuidador informal, desenvolvimento de uma rede de apoio aos cuidadores informais. É preciso acautelar que os cuidadores não sofram qualquer tipo de diferença no tratamento do mercado de trabalho, nomeadamente garantir uma forma de não perderem os seus direitos laborais. O Estatuto de Cuidador Informal não pode, contudo, contribuir para que esta prestação tenha um caráter profissional, ou seja, que contribua para desresponsabilizar o Estado das suas obrigações sociais. A invisibilidade de quem cuida leva à invisibilidade de quem é cuidado.
Muito obrigada, muito obrigada. Por todo o respeito, pelos contributos, acima de todos, que têm estado a deixar e que estamos a tomar devida nota e que está a ser gravado, é importante dizer que está a ser gravado, portanto serve de instrumento de estudo também posteriormente para todos nós, e dizer que... E filmado também. estão-me aqui a informar, eu que agradeço, e dizer que são, portanto, estas gravações também, posteriormente, um instrumento de trabalho para nós, não é? Se não pudermos tirar todas as notas, voltamos a ouvir para percebermos melhor o que vem cá trazermos. Mas, acima de tudo, agradecer muito o contributo pelo cumprimento do tempo atribuído. Eu vou passar de imediato a palavra à representante da plataforma Saúde em Diálogo, à Sra. Doutora Rosário Zinck. Quero ter a gentileza, Sra. Doutora, que é a presidente da plataforma Saúde em Diálogo.
Olá, muito boa tarde. Muito obrigada por mais esta oportunidade de ouvirem a voz da plataforma. Nós representamos neste momento 47 associações, quase todas de doentes e quase todas ligadas a doenças crónicas. O tema do cuidador informal é um tema que já nos ocupa há muito tempo. Tivemos a oportunidade de, com os contributos das nossas associadas, elaborar uma proposta de estatuto do cuidador informal, que penso que esta manhã terá sido remetida novamente para esta comissão. Identificamos, de modo geral, com os conteúdos das propostas que estão hoje aqui a ser discutidas, a questão da capacitação, da necessidade de flexibilizar ou harmonizar a vida profissional com a missão de cuidar, a questão dos apoios sociais. Consideramos meritório aproveitar o modelo dos apoios sociais que já existem e adaptá-los ao cuidador informal, sendo certo que terá que haver um esforço de harmonização, até para que esses apoios não se tornem perversos. Temos que pensar que há cuidadores informais que também o serão, até na maioria o serão também, elementos do mesmo agregado familiar. E isto pode ter repercussões quando se avalia a atribuição de apoios sociais. Mas com certeza que estes aspectos não deixarão de ser tidos em conta por vossas excelências. Também tive a oportunidade de ouvir audiências anteriores, em que ouviram várias instituições e apercebi-me de alguns receios. Um deles que tem a ver com o alegado risco de profissionalizarmos o cuidador. Eu penso que esse risco não existe. O cuidador informal é algo que já existe há muito tempo, agora estamos apenas a falar de lhe reconhecer um estatuto. O facto de se lhe atribuírem apoios sociais não significa que estejamos a remunerar o seu trabalho, são coisas diferentes. Quando estamos a capacitar o cuidador, também não o estamos a profissionalizar, e é importante que isto fique claro, e penso que todos estamos sossegados no sentido de que não se vai nunca confundir a profissionalização do trabalho que é prestado pelo cuidador informal. Penso que é uma inevitabilidade reconhecer este estatuto, composto de direitos e deveres, tanto mais que as políticas atuais, europeias e a nível nacional, apontam para uma aposta cada vez maior nos cuidados prestados no domicílio. Se falamos de cuidados no domicílio, não podemos nunca prescindir dos cuidadores informais. Precisamos deles, eles são muitos, sem eles penso que a prestação de cuidados entraria num verdadeiro caos, penso que todos nós estamos conscientes disto. E também estamos conscientes de que não podemos continuar a esticar a corda. Não vai ser por muito mais tempo que nós vamos ter pessoas a cuidar sem qualquer tipo de suporte. Suporte financeiro, suporte psicológico, como já foi aqui referido. Tudo isso é preciso. O cuidador informal é um elo indispensável na rede de cuidados que são prestados em qualquer país. Não me vou alongar mais porque os tópicos principais já foram referidos, constam das vossas propostas. Aliás, só para finalizar, gostava de fazer uma referência a uma proposta. Já ultrapassei?
Não.
Ah, à proposta de resolução do CDS, que sai um bocadinho da linha das outras propostas que estamos aqui assim a discutir. Como dirigente da Alzheimer Portugal, que também sou, não posso deixar de ficar satisfeita sempre que se chama a atenção para a necessidade da criação de um plano ou de uma estratégia para as demências. No que diz respeito ao cuidador informal, tanto quanto julgo que entendi, fala-se do cuidador informal de pessoas com demência. Penso que temos que ser mais abrangentes, até movimentos que começaram apenas nessa perspectiva sentiram a necessidade de alargar a discussão ao cuidador informal de qualquer pessoa com doença crónica ou não, que careça de cuidado, e penso que essa tem que ser a perspectiva. E ficarei por aqui.
Muito obrigada, senhora doutora Rosário Zing, presidente da Plataforma Saúde em Diálogo, que já nos deixou também um documento aqui presente. Vamos tentar corrigir aqui. Passo de imediato a palavra à senhora presidente e porta-voz da Familiarmente, Federação Portuguesa de Associações de Famílias Pessoas, eu não sei, com doença mental.
Com doença mental.
Doutora Joaquina Castelão, quero ter a gentileza.
Muito obrigada à Comissão e aos representantes da Comissão pelo convite que lançaram e que nos apraz muito. Vamos apenas referir alguns aspectos que achamos que é fundamental. Uma vez que fizemos chegar já hoje de manhã à Comissão, algumas observações e propostas relacionadas com os projetos de lei que estão neste momento em discussão, que era o projeto número 801 e 804. Na perspectiva da Familiarmente, enquanto representantes dos familiares de pessoas com doença mental, achamos que é importante referir o que a preletora anterior referiu, que a doença mental é uma doença altamente incapacitante e também degenerativa, com qualquer outra das doenças de que nós aqui normalmente, vulgarmente, mais falamos. Portanto, devem ser abrangidos pelo Estatuto do Cuidador e de outros estatutos a questão da doença mental, que ela também é grave, crónica e incapacitante. À semelhança da doença orgânica, da doença funcional, da deficiência e da multideficiência. Esse era o primeiro aspecto. Por outro lado, também entendemos que um Estatuto do Cuidador, à partida, deve ser altamente abrangente para todas as situações de incapacidade, seja ela transitória ou definitiva. Outro aspecto que nos parece importante no Estatuto do Cuidador é que ele deve tratar apenas das matérias relacionadas com o cuidador, para não baralhar o sistema e para, por outro lado, dentro do próprio Estatuto do Cuidador, garantir que os cuidados formais continuam a ser prestados a nível das unidades hospitalares, do Serviço Nacional de Saúde, do setor social convencionado, a todos os níveis. Cuidados primários, cuidados especializados, que é aquele que nós entendemos que são prestados nos hospitais em situação de crise, os cuidados continuados, que são os que, em princípio, são prestados pela rede do serviço do setor social, e continuidade de cuidados, que poucas vezes nós falamos nesse aspecto e que acho que é importante não descurar. Porque muitas das situações de que nós estamos a falar em que é necessário o cuidador informal, trata-se mais da continuidade de cuidados. Porque se fosse só os cuidados continuados, a pessoa ao fim daquele determinado tempo, ao fim do período de convalescença, estaria em condições e já não precisaria de um suporte. Ora bem, isto também acontece na doença mental grave e crónica. E para quem não sabe, atinge pelo menos 1,5% da população portuguesa, que de acordo com o censo de 2011, situa em 39 mil doentes. Atendendo a que a doença mental no global atinge pelo menos 25% da população. Aqui acresce um cuidador por cada uma destas pessoas. É preciso ter isto também presente. E que não é muito falado, porque a doença mental, infelizmente, tem andado um bocadinho esquecida, tal como a saúde mental. Por outro lado, achamos que é importante que os conceitos que irão figurar no Estatuto do Cuidador sejam mais aprimorados, quer em relação ao cuidador informal, que, na nossa modesta opinião, deve ser o cuidado prestado pelo cuidador informal deve ser a um elemento do agregado familiar ou pessoa significativa, para que efetivamente não venhamos a fazer disto por uma profissionalização do cuidador informal, e para ter direitos e regalias no âmbito da redução dos horários de trabalho, férias, contagem de tempo, acho que é importante que realmente se limite o cuidado informal a elementos ascendentes ou descendentes ou pessoas significativas. Também o conceito de pessoa cuidada é muito importante que seja bem aferido. Tal como a questão de dependência, e relativamente à dependência, seria bom utilizar a mesma terminologia que é utilizada pelos profissionais de saúde, de acordo com as tabelas internacionais das incapacidades, porque isto de ligeira, moderada, tem muito que se lhe diga. Portanto, por outro lado, a questão da referenciação do próprio cuidador e do cuidado. É importante que haja uma articulação, uma interligação muito estreita e que a referenciação como cuidador resulte precisamente das necessidades do doente que devem ser detectadas pelas equipas multidisciplinares a nível dos cuidados primários, cuidados continuados e cuidados especializados. Por outro lado, a atribuição do estatuto do cuidador deve ser dada pelas mesmas entidades que fazem a referenciação dos doentes para as diferentes respostas da área da saúde e da área social, porque senão temos um conjunto de organismos todos a atribuir o estatuto de cuidador informal, o que gera uma grande confusão. Para além disso, para além da capacitação e da formação do cuidador, é muito importante que haja um acompanhamento contínuo, quer da pessoa cuidada, quer do cuidador. Esta equipa tem que ser e deve ser a mesma, porque se a pessoa está a prestar cuidados a uma pessoa que está ao seu cuidado e que é seguida nos serviços de saúde ou nos serviços de segurança social, a resposta e a responsabilidade tem que ser prestada perante a pessoa. Já ultrapassei. Então, peço desculpa. Olhe, muito mais teríamos para dizer. Muito obrigada.
Muito obrigada. Este não está a contar. Eu peço a ajuda aos serviços para ver os cronómetros, para ver. Nós tínhamos aqui 5 minutos e 11, por isso mesmo. Por isso peço que isso fique muito claro. Deduzo que este equipamento não está a funcionar corretamente. Peço desculpa. Eu peço desculpa por esta falha, o equipamento falha às vezes, mas temos outro ali que assegura o rigor e a equidade de todas as intervenções. E agradeço muito a colaboração que está a ser prestada. Eu vou guiar-me pelo que tenho à minha frente e que está a funcionar corretamente. Nos últimos segundos poderão olhar para a minha expressão, que ela identifica logo o que é que ela quer dizer, está bem? É o treino de dirigir muitos trabalhos há muitos anos. Vamos dar então continuidade ao nosso trabalho, à audição, e também vou pedir desculpa, tenho aqui o nome da associação, não sei se está correto, se não está, também não tenho o nome da representante ou do representante, vamos chegar a bom porto, de certeza. Associação Nacional de Cuidadores Informais Pais Heróis. Dizia-me o nome, por gentileza. Ah, não tem pais?
Não.
Não, pronto.
É o que está no primeiro.
Sim, senhor. Então, faça favor. Então, não é esta entidade?
Não, é 17, doutora Susana.
A 17 ou a 18?
Mas acho que são estas pessoas.
Sofia Pereira Figueiredo?
Sim.
Não, é que eu tenho aqui representante alguma instituição que represente pais heróis? Não. Sim, sendo, é o grupo de cuidadores informais.
Pais heróis aqui presentes, mas associação. Não é associação, é só pais heróis.
Ah, é que eu tenho aqui um nome e tenho que seguir por isto. Então é o grupo de cuidadores informais de doentes de Alzheimer e outras demências? Fala a Sra. Dra. Sofia Pereira Figueiredo.
Sim, sim.
Faz favor, quero ter a gentileza.
No estudo encomendado pelo Governo, fala-se de 800 mil cuidadores informais sem capacitação nem reconhecimento. No Estatuto, deve ser assegurado a redução do horário de trabalho, assim como a extinção do trabalho por turnos, porque os centros de dia não estão abertos no período noturno. As faltas por assistência à família devem ser remuneradas. Deve ser assegurado um subsídio para os cuidadores conseguirem sobreviver. Estamos a falar maioritariamente de pessoas com dificuldades económicas. Os anos dedicados a cuidar devem ser contabilizados para a carreira contributiva, porque essas pessoas ficam sem proteção social. Deve existir um plano de cuidados e de capacitação e de acesso à informação. Necessitamos também de centros de dia adequados a pessoas com demência e apoio psicológico. Nós não podemos andar de estudo em estudo, nós necessitamos da implementação do Estatuto. Obrigada.
Muito obrigada pelo contributo. Passo a palavra ao grupo O Céu é o Limite. Dizia o nome depois quem fala, por favor.
Boa tarde. Eu venho em nome de um grupo que já aberto para aí há um ano, mais ou menos, em que vim tentando perceber certas situações a nível da sociedade.
Diga-nos o nome, por favor.
Mónica Afonso.
Marina Afonso, obrigada. Mónica Afonso. Afonso, obrigada.
Vamos entregar dia 21 também a nossa proposta, juntamente com o outro grupo do Cuidador Já. E é assim, não vou alargar muito aqui, vou alargar numa situação que me é mais conhecedora, que é a parte laboral. Realmente já existem medidas laborais, existe sim o tempo flexível, o tempo parcial, a redução do tempo de trabalho, mas simplesmente isso não é efetivo na prática, porque as entidades particulares conseguem sempre conseguir aquela linha que prejudica o serviço. Portanto, temos que arranjar uma maneira que não prejudique o serviço. Se calhar a tais medidas facilitadoras, como já existem, empregabilidade a nível da deficiência, com benefícios fiscais para a empresa particular, poderia-se aplicar aqui também nestas situações. Para quem nunca descontou, poderia vir também a beneficiar de outras situações, como subsídios, que a minha colega já irá aqui falar um bocadinho, que ouvimos das audiências da UGT com vocês. A nível laboral, é muito difícil de aplicar-se esta situação, porque muitas das vezes há serviços que dizem que não têm os horários que nós poderíamos trabalhar. Por exemplo, eu poderia trabalhar de madrugada e à noite. Não podem, porque dizem que eu faço uma pertença à parte da secretaria. A secretaria é para estar aberta das 9 às 5 ao público, ok? Então, torna-se difícil conseguir conciliar certas situações. A nível do UGT, que a minha colega disse para falar já, tem a ver que as senhoras da UGT, a doutora Dina, e não sei se era a doutora Helga ou Elsa, ela disse que já havia certos subsídios que podiam ser utilizados e melhorados. Então, se elas que estão lá dentro têm esse conhecimento, vamos buscar esse conhecimento delas para melhorar esta situação. E os 350 euros não é nada de grande coisa em relação ao que o Senhor das Misericórdias disse ao Presidente da União. Porquê? Porque 350 euros nem sequer dá praticamente para as fraldas das crianças, nem para as seringas de alimentação, que eu, por exemplo, estou à espera há um ano e meio pelas ajudas técnicas, não é? Que é um bem essencial pela vida da pessoa em si. Há muitos meninos assim, há muitas patologias também de pessoas idosas assim, porque nós começamos a ganhar disfagias com a idade e outras situações, como demência que já falaram, e torna-se complicado também as ajudas técnicas demorarem tanto tempo para conseguir dar um apoio ao cuidador. Dentre outras coisas, vou passar aqui para a minha colega.
Ora, boa tarde, meu nome é Helena Lagartinha e vou só aproveitar o resto. Quero dar os parabéns à petição e que fez com que hoje pudéssemos estar todos aqui, porque foram o grupo das demências e doenças similares que fizeram a petição para que se chegar a bom porto. E quero dar os parabéns à Saúde em Diálogo, à doutora Rosário, porque ela disse tudo o que se pode pedir do Estatuto do Cuidador. Juntamente com a Sofia Figueiredo, que também falou e disse, e da minha parte eu só pergunto, e tirando, para não me estar a repetir, o que fala-se, trabalhos continuados, paliativos, ajudas aqui, mas isto já está tudo contemplado, isto já há. Isto já há, a lei já tem isso. Não funciona, a gente sabe, mas a lei tem. Portanto, nós precisamos do Estatuto do Cuidador, em que dentro desse Estatuto haja algo para nos oferecer a nós. Porque os trabalhos paliativos para mim não me servem. As minhas filhas não são doentes terminais, são duas jovens a estudar na faculdade e que só precisam de umas pernas e de uns braços porque o resto fazem elas. E o Estado não tem em lado nenhum, porque elas nem se incluem numas CERCES, nem se incluem nos lares. Portanto, o Estado não tem, se eu morrer hoje, o Estado não tem para as minhas filhas. O Estatuto do Cuidador, além de tudo aquilo que a Sofia disse e que a doutora do Rosário disse, há estas pessoas que não têm doença mental, que só não sentem o corpo, que escrevem num computador e conduzem uma cadeira. Mas não há onde as pôr. E daí a necessidade do Estatuto do Cuidador contemplar. Portanto, eu só tinha uma hipótese, cuidar. Há 22 anos, faltam mais dois para acabar o curso. E pergunto a todos quantos estão aí, que se reúnem e que pensem o que é que vão fazer da minha vida. Quando as minhas filhas estiverem já no mercado de trabalho, onde é que estão os meus descontos e o que é que me vão fazer a mim? Mais nada. Muito obrigada.
Muito obrigada. Agradeço ao grupo O Céu é o Limite, na pessoa de Helena Lagartini e Mónica Afonso, os contributos que aqui deixaram. Passo de imediato aos representantes dos peticionários, representante dos peticionários da petição pública pela criação de um Estatuto do Cuidador Informal da Pessoa com Alzheimer. Quem usa da palavra, pedi à gentileza, visto que tenho aqui três pessoas, que me identificasse o nome, por favor.
Boa tarde. O meu nome é Maria dos Anjos Catapirra, eu faço parte do grupo das peticionárias. Congratulo-me porque, graças a este pequeno movimento, muita coisa mudou neste país. Muita gente conseguiu ter voz. Eu recordo-me que nós andámos cerca de 6 anos todos a falar sozinhos e nunca ninguém chegou aqui à Assembleia e a voz. Portanto, isto para mim é muito importante. O leque é muito alargado. Não estamos limitados às demências, que é um problema neste país, mas estamos limitados a muitos outros cuidadores das mais variadas patologias. E é bom que todos tenham a sua voz e digam o que sentem. Eu continuo na petição, acho que a petição diz tudo o que nós precisamos e eu estou a falar essencialmente em nome de cuidadores de Alzheimer e idosos. Relativamente às demências, os nossos problemas são muito graves. Não temos formação, não há plano nacional de demências, temos uma associação a nível nacional que consegue chegar a pouca gente, muito pouca gente. A formação para as demências e para os cuidadores das demências é paga. Se eu não tiver dinheiro, não tenho formação, portanto era importante que isso fosse contemplado. Eu acho que isso devia ser a formação alargada, não só à Alzheimer Portugal, mas aos municípios, aos médicos de família, aos centros de saúde, à proximidade. Nós precisamos desse apoio, nós cuidadores. Enquanto cuidamos, e eu digo-lhe muito honestamente, eu não queria ser cuidadora de ninguém, fui obrigada a ser cuidadora. E fui obrigada porquê? Porque também não tinha um sítio onde pudesse pôr a pessoa que estava doente, porque não há espaços para os doentes, não há espaços para as demências, e os lares poucos que existem, incluindo o de Alzheimer Portugal, têm valores que não chegam ao comum dos cidadãos, porque a grande maioria das pessoas recebe 500 euros por mês. Não recebe 1000 euros, não recebe 2000 euros. Portanto, a rede de cuidados continuados tão falada por aí pelo Sr. Manuel Lopes é um idealismo do Sr. Manuel Lopes, não existe na prática. A rede de cuidados paliativos não existe na prática, porque eu tentei lá pôr doentes e é impossível, não existem, tem que ser alargada. E se realmente querem que os cuidadores informais não sejam tão cuidadores informais e que tenham o apoio das redes, têm que começar por alargar as redes. Porque nem toda a gente quer ficar em casa 24 horas, sem apoio, sem dinheiro e sem nada a cuidar. Eu não sou uma dessas pessoas. Eu gostava muito de ter tido vida própria e não tive. E depois gostava muito aqui de realçar. Eu ouvi os depoimentos todos dos senhores da UGT, CIP, CGTP e por aí fora. E cheguei à conclusão que é assim, nenhum de nós quer enriquecer com o hipotético subsídio em que vocês possam pensar. Porque estamos a falar em verbas mínimas para nos ajudar a sobreviver. Porque as pessoas, quando precisam efetivamente cuidar, e com a falta de apoios que existe neste país, são obrigadas a deixar de trabalhar. E quando deixam de trabalhar, não têm nenhum tipo de rendimento. E não será como a verba mínima que o Governo poderá vir a atribuir que alguém irá enriquecer ou que nos vai profissionalizar. Portanto, eu acho que já disse que tudo e acho que vocês já pensaram tudo e congratulo-me em que todos estejam de acordo em que haja um estatuto e que pensemos no assunto. Obrigada. Eu vou passar o resto do tempo aqui à Ana Paula.
Boa tarde, chamo-me Ana Paula Oliveira. Em relação ao Estatuto do Cuidador Informal, eu acho que todos vocês, assim como nós, já tiveram tempo para estudar, já ouviram tanta coisa. A minha questão é, o que é que querem saber mais? E quando temos um senhor a dizer-nos que existem cuidados continuados, cuidados paliativos e tudo é tão fácil, isto na parte de cuidados, eles existem, não funcionam. E depois na parte laboral, até chegamos a ouvir quem tem que trabalhar e quer cuidar, que existem as baixas e existem as licenças sem vencimento. Pergunto eu, licenças sem vencimento? Só podem estar a brincar, como é lógico. Nos serviços, exatamente como a Mónica disse, é impossível. Por conveniência do serviço, nada se pode. Nós temos direitos, mas nada se pode fazer, exatamente porque existe uma lei que é a conveniência de serviço. Eu falo por mim, que trabalho por turnos, e como há aqui mais gente que o faz, se eu disser assim, posso só fazer o turno da noite? Não posso. Até porque os colegas também nem vão perceber isso, porque é que só eu é que trabalho à noite, porque é que eles é que têm que assegurar o turno de dia. Portanto, eu tenho que ser cuidadora, mas não posso ser cuidadora, porque não me deixam ser cuidadora, não me dão estabilidade para isso. Quando, acho que é a doutora Rosário, se não estou em erro, falou na parte de demências e saúde mental, atenção, a saúde mental também tem a ver com as demências, e não é fácil, mas aí está, a saúde mental também é aqui um bocadinho resguardada, não é? É assunto tabu, assim, pronto. Assim como as demências e não só, porque infelizmente nós trabalhamos, cuidadores informais são funcionários do Estado, gratuitamente, isso é muito bom. Para o Estado, é excelente.
Muito obrigada pelo contributo que nos deixou. Eu vou dar a palavra aqui ao último representante que tenho aqui, da entidade que tenho aqui indicada. Depois, se houver mais alguém de alguma entidade que foi convidada, que eu não tenha referido porque entrou posteriormente ou por qualquer outro motivo, agradeço que se identifique. Para já passo a palavra, representante do Grupo Estatuto do Cuidador Informal Já. Nélia Maria Aguiar.
Muito obrigada. Portanto, o meu nome é Sílvia Artilheiro Alves, a Nélia é a pessoa que está aqui ao meu lado com quem eu vou dividir o tempo. Nós faremos chegar o nosso contributo por escrito até dia 21, à semelhança do que já fizemos com alguns dos grupos parlamentares que nos receberam. Já foi praticamente tudo dito, portanto agradecemos antes de mais às peticionárias cuidadores de doentes de Alzheimer e outras demências, porque sem a iniciativa efetivamente não tínhamos chegado até aqui. Desde 2016, os vários grupos parlamentares têm discutido esta questão e reconhecido que há a necessidade do estatuto, mas é lamentável que tenham demorado 2 anos até chegarmos a esta discussão efetiva. Esperamos, muito sinceramente, que passem do papel à prática, que sejam efetivamente decisores políticos e que passem à prática, porque são situações de vida com que todos lidamos. Tudo já foi falado em relação à Rede Nacional de Cuidados Continuados. Efetivamente, a rede, eu congratulo pessoalmente o Dr. Manuel Lopes, porque acho que ele tem feito um excelente trabalho como coordenador. O meu filho já é beneficiário da rede, portanto, sei por experiência própria que a rede funciona apesar da escassez de respostas. Portanto, não é claramente suficiente para as necessidades reais do país. Para não alongar, porque concordamos em pleno com os pontos que foram apresentados na petição número 191, nós só acrescentaríamos quatro questões muito direcionadas ou mais direcionadas para a questão dos pais cuidadores. Que seja, então, a previsão da prorrogação do prazo de baixa por assistência a filho quando este tem deficiência ou necessidades médicas complexas, mediante a apresentação de declaração do médico assistente a atestar a imprescindibilidade da assistência parental, que avaliem a atribuição ao cônjuge do cuidador, ao cuidador principal, como lhe queiram chamar, do menor com deficiência ou necessidades médicas complexas, do direito à licença de acompanhamento do filho doente, podendo esta ser gozada em simultâneo com o cuidador. Eu penso que há Acreditar ou alguma associação que também já bateu neste ponto. Isto porquê? Porque quando lidamos com situações de vida ou morte e passamos meses internados em hospital e passamos com estas situações com mais frequência do que aquilo que seria desejável, temos necessidade de ter o outro cônjuge, o pai da criança, ou o nosso companheiro, seja o que for, ao nosso lado. Não é? Não é só para revezar em termos de descanso, mas para estar ali a apoiar-nos numa situação que muitas vezes é fatal. Isto realmente só quem passa é que sabe. Gostaríamos que fosse incluído também nesta discussão a promoção da realização de formações em suporte básico de vida, destinadas a cuidadores informais, em especial aos pais de crianças com deficiência ou necessidades médicas complexas. Eu sei que isto é um ponto tabu para o Dr. Manuel Lopes, por exemplo. Isto foi um ponto apresentado pelo PAN, que não está aqui representado. É claro que é uma questão de muita sensibilidade, mas que é importante pensarem nisto, pelo menos para os cuidadores que tenham essa capacidade, essa frieza, seja o que for que lhe queiram chamar, de agir num momento de crise, é importante terem essas ferramentas, para além de todas as outras formações que estão bem elencadas, não só na petição inicial, como em alguns projetos de lei. Outro ponto é também diligenciar no sentido dos cuidadores informais terem prioridade na atribuição do médico de família, assim como a possibilidade dos cuidadores terem direito a consultas no domicílio quando impedidos de sair de casa devido à prestação de cuidados. Acontece muito os cuidadores passarem meses sem conseguir sair de casa. E, portanto, a nossa saúde fica sempre para o último plano, porque o objeto do nosso cuidado é que é a prioridade da nossa vida. Portanto, não só em termos de atribuição do médico de família, mas a questão de haver a possibilidade do médico de família se deslocar a casa, como faz com os acamados, por exemplo, era bom que pensassem na inclusão deste ponto, porque, e vou passar o microfone então à Anélida para dividir o resto. Obrigada.
Eu vou pedir alguma brevidade. Não olhe para ali, porque nós carregámos bastante mais tarde. Houve aqui um lapsozinho. Em todo o caso, sem retirar a palavra, pedi ele que fizesse uma intervenção breve,
por
favor.
Vou tentar ser o mais breve possível. Queria só focar aqui. Portanto, eu sou cuidadora e comecei a ser cuidadora aos 12 anos. E gostava realmente que fosse visto em alguma das propostas, porque não consegui ver algum tipo de apoio a crianças, jovens e, sobretudo, de jovens adultos como eu, que com 18 anos tive que interromper os meus estudos para poder cuidar na altura do meu pai. Fico também estupefacta porque realmente pouco mudou nestes anos, portanto há 38 anos que eu sou cuidadora, ou comecei a ser cuidadora, é um facto que realmente pouco mudou. Gostava só de fazer aqui referência relativamente acho que já tudo foi aqui falado relativamente à questão da urgência do Estatuto do Cuidador, porque, como sabemos, existem vários países europeus e Portugal é dos poucos países que ainda não existe qualquer defesa nesse sentido. E queria apenas fazer alguma referência relativamente às respostas dadas, nomeadamente pelo Sistema Nacional de Saúde, quer sejam os serviços de cuidados continuados e paliativos. Gostaria que fossem dadas mais respostas, no sentido de que as que existem não são suficientes. Era necessário e importante também englobar os cuidados para aliviar de quem cuida, ou de quem é cuidador, ou seja, de alguma forma que houvesse uma maior acessibilidade à consulta, por exemplo, ao médico de família, um simples médico de família, a fisioterapia, até para a própria prescrição de medicamentos, que fosse também salvaguardada essa questão. E aqui uma pequena ideia que nós faremos depois mais tarde chegar, que é relativamente a uma coisa muito simples, que pode ser feito relativamente a quem cuida e que já vi que em algumas propostas a capacitação das pessoas que poderão ou não cuidar. Poderia ser feito uma coisa muito simples, que é criar um protocolo com universidades e dar de alguma forma formação para que possa. Gostaria só para finalizar, se fosse possível, entregar aqui um documento, porque eu represento vários cuidadores a nível nacional, não só da Ilha da Madeira da qual venho, mas que pessoas que gostavam de alguma forma também com o seu contributo. Portanto, se vou tomar a liberdade de entregar à Presidente, à Coordenadora, se fosse possível. Obrigada.
Muito, muito obrigada por todos os contributos que nos façam chegar. A Sra. Dona Silvia Artilheiro Alves, a Sra. Dona Nélia Maria Aguiar, do Estatuto do Cuidador Informal, já agradeço os contributos que nos deixaram. Tenho mais duas confirmações e por isso passo aos representantes. Movimento Filhos Sem Voz, deduzo que é a Sra. Dona Maria da Conceição Lourenço, certo? Faça favor, quero ter a gentileza.
Boa tarde. Posso falar? Boa tarde. Agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui juntos. Já tivemos a oportunidade de falar com vários dos deputados que estão hoje a ouvir-nos novamente. Vou passar a ler algo que o meu marido tem ataxia com paralisia motora, me pediu para ler, uma vez que ele tem alguma dificuldade em articular corretamente com a voz. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados e demais presentes. O que fez com que este movimento avançasse para uma petição para ser ouvido por esta ilustre comissão, acima de tudo, foi a grave situação de insuficiência económica que as famílias com crianças com deficiência enfrentam ao longo da sua vida, retirando qualidade de vida às próprias crianças. A inclusão destas crianças será sempre uma utopia. Não vale a pena continuarmos a tapar o sol com a peneira. Mesmo quando é possível as crianças frequentarem um estabelecimento público, passam a vida a chamar por um dos pais, ou porque a criança está com febre, ou porque teve uma convulsão, ou simplesmente porque tem a fralda suja. Retirando completamente a possibilidade a um dos progenitores de ter uma vida normal, carreira profissional, levando a maior parte dos casos ao despedimento de um dos pais, agravando ainda mais a situação económica destas famílias. E aqui chamo a atenção para o bullying profissional. Apenas por ter uma criança com deficiência, já têm despesas acrescidas inerentes a essa deficiência e ainda acabam por ficar com menos capacidade económica. Não esquecendo as crianças que é impossível mesmo frequentar diariamente um estabelecimento devido às suas graves patologias, assim torna-se essencial apoiar verdadeiramente estas famílias de forma a poderem cuidar dignamente dos seus filhos com todo o amor e carinho que só os pais lhes podem oferecer. Não aceitamos a institucionalização como única alternativa. Temos de ter opção de escolha. Os nossos filhos reconhecem a sua família, a sua casa, têm sentimentos e seria desumano retirar uma criança que a vida já lhe roubou tanta coisa, a possibilidade de estar em família na sua casa. Não é hora de construirmos mais betão para encarcerarem os nossos filhos contra a nossa vontade. É a altura de pensar alternativas, como se os nossos filhos tivessem cometido algum crime e não pudessem andar misturados com a sociedade. Não é hora de criar mais observatórios e mecanismos à conta da deficiência. É hora de começar a acabar com lobbies que, à conta dos deficientes, geram fortunas. Ainda hoje, às 6h30, ligou-me uma senhora desesperada que lhe iam retirar os filhos como principal razão a insuficiência económica. Não se entende a desculpa de não haver envelope orçamental para apoiar as famílias, mas há orçamento para pagar a uma instituição 1.027 € por cada criança. Institucionalizada. Agora façam as contas. Duas crianças, o governo vai despender mensalmente 2.054 € e se apoiassem a família pelo menos com 680 €, quanto é que poupavam mensalmente? Aos contribuintes portugueses, sem contribuírem para a destruição de famílias portuguesas. Senhor deputado, senhores deputados, é esta a maravilhosa gestão do dinheiro dos contribuintes, desmembrar famílias portuguesas? Para continuarem a sustentar lobbies, esta está na hora de se acabarem com estes lobbies e darem uma vida digna a estas famílias. Dinheiro existe parado no POIS, à espera que seja criada a legislação para as famílias poderem recorrer a esse fundo. O que se passa em torno da deficiência resume-se à falta de vontade política. Queremos sair da miséria, deixar de sobreviver pela misericórdia da família, amigos e sociedade. Queremos viver com dignidade. Obrigado. Tenho mais alguma coisa para falar, ainda estou dentro do tempo, correto? Ainda hoje, esta manhã, quando ligámos o rádio, ouvimos que o Sr. Ministro da Segurança Social ia assinar um protocolo para desbloquear mais 22 milhões de euros para creches e lares. Mais uma vez, não se falou da deficiência, não se falou dos caos, nem de valências para as pessoas que têm filhos com portadores de deficiência poderem continuar a trabalhar. Aqui mesmo atrás tenho uma mãe que vai perder o emprego porque não tem onde colocar a filha. Atingiu a maioridade e agora gostaria que lhe respondessem. A resposta que a senhora da DGEST me deu há pouquíssimo tempo perante os meninos especiais que não têm terapias em casa é que a escola não é um centro de reabilitação. É necessário criar, pois, apoio económico às famílias. É necessário criar apoio domiciliário com cuidados paliativos continuados ou simplesmente porque estamos doentes nós cuidadores, porque infelizmente nós também ficamos doentes. É necessário dar liberdade às famílias que estão encarceradas.
Vou pedir que conclua mesmo, okay. Por favor.
Gostaria só de chamar a atenção para a questão do ponto 4 do Bloco de Esquerda, do documento do Bloco de Esquerda, que embora parecendo bastante completo, continua a permitir este limbo em que se encontram as crianças com deficiência, empurrando-nos para uma situação diversa dos adultos. Ou seja, os adultos entram porque recebem complemento por dependência e poderão usufruir desse apoio económico, mas o mesmo não está especificado para os cuidadores de crianças. Parece-me que há aqui um limbo, uma qualquer punição perante os pais que têm filhos que não se adequam a uma sociedade capitalista.
Muito obrigada. Muito obrigada por contributo. Vou passar a palavra ao representante dos Cuidadores Portugal. Penso que está na sala. Bruno Alves? Não. Não estando, passo a palavra à representante da Associação Agir no Tempo, à doutora Liliana Gonçalves. 5 minutos, por favor.
Boa tarde a todos. Desde já quero agradecer a todos os partidos do Bursá sobre esta questão. Enquanto representante, por um lado, de uma associação de pessoas com demência, mas por outro lado, como redatora da petição, o que queria alertar aqui, sobretudo, é pela necessidade de uma estruturação mais abrangente, sobretudo, claro, do estatuto do cuidador. Como foi referido aqui há mais, há diferentes necessidades. No que me confere aqui, neste caso, defender pessoas com demência e, portanto, os seus cuidadores, aquilo que é importante é, por um lado, haver uma dupla percepção que é neste sentido. Não existe ainda um plano nacional para as demências e isso é importante, uma vez que estamos a falar de duas necessidades. Por um lado, uma pessoa que cuida e outra que tem uma doença. E, portanto, existe um cuidador porque existe um doente. Será necessário, portanto, como tenho visto nos projetos de leis, esta questão da capacitação e do reforço dos cuidados domiciliários ao nível do apoio do governo. E, portanto, este apoio, por um lado, às instituições é fundamental, mas, por outro lado, os cuidadores em Portugal não têm, de facto, ainda algo que nós possamos balizar como direitos e também, de alguma forma, como deveres. Mas é neste sentido em que, quando escasseia uma resposta a nível do Estado, estamos com uma população muito envelhecida, temos muitos casos, e de facto, ao não existir acordos a nível da Segurança Social para valências, sobretudo especializadas em demência, e por outro lado, o acompanhamento aos cuidadores, torna-se difícil, por um lado, acompanhar este tipo de pessoas, E temos muitos casos em que, de facto, é o cuidador que assegura cuidados a tempo inteiro. E quando eu digo cuidados a tempo inteiro, estamos a falar de pessoas de 24 sobre 24 horas, no sentido em que, se esse cuidador não estiver lá, de facto não temos outro apoio ou outra salvaguarda. E é aqui que é importante. Não estamos a falar, em nenhum momento se vai falar disso, de criar dependências ou, por um outro lado, fazer com que haja cuidadores que assegurem estes cuidados, mas de facto será importante haver aqui uma rede que integre o cuidador também nesta rede. Ou seja, aquilo que é importante é haver um conjunto de profissionais que acompanhem o doente ao domicílio, mas que haja também o acompanhamento ao cuidador. E de facto há muitos, muitos doentes que estão em casa e não temos outra resposta. Portanto, se estamos a falar, temos que aqui balizar, estamos a falar em querermos criar respostas institucionais ou, por outro lado, dar uma resposta aos cuidados domiciliários, que neste momento a rede é sobretudo informal. Temos muitos cuidados domiciliários informais. E até agora o cuidador quase que não era tido neste planeamento de cuidados da pessoa cuidada. E, de alguma forma, temos indicadores que, quando temos cuidadores que de facto prestam cuidados de excelência e que de facto também têm capacitação, trazem acréscimos ao nível de reabilitação do doente. E, portanto, há de facto uma valorização neste sentido. Estamos a falar de muitos, há aqui uma desigualdade, exclusão social, por um lado, porque temos muitos cuidadores que são, sobretudo, mulheres. E temos também, queria também deixar aqui esta alerta, temos muitas pessoas sozinhas em casa, algumas com demência que estão sozinhas. Pronto. E neste sentido, reforçarmos aqui um estatuto, e quando eu digo um estatuto, há regras que têm que ser criadas nesse estatuto. Obviamente, nem todas as pessoas poderão ser cuidadores e têm que ser monitorizados. Mas os cuidadores aqui, também, que dou a cara pela redação da petição, estamos a defender aqui, por um lado, direitos, no caso da pessoa que cuidou de outra durante 20 anos, que não continua a sua vida laboral e, portanto, quando chega a idade da reforma, o que é que asseguramos a essa pessoa? E, por outro lado, também estamos a falar de pessoas que, por outro lado, gostariam de combinar a sua situação familiar de cuidados com a sua situação profissional. E, neste caso, é muito importante esta articulação com as entidades laborais, no sentido desta flexibilidade de horários. Portanto, que nunca se cria aquela ideia que os cuidadores neste momento acordaram para, entre aspas, para defender direitos que nós achamos que eles, que pode cair no exagero. Cabe-nos a nós é ouvir todas as partes e chegarmos a um consenso, mas não deixemos estas pessoas à margem, por assim dizer, porque isto passa-se muitas vezes. Portanto, estas pessoas estão em casa, muitas delas são idosas, não conseguem defender muitas das vezes os seus direitos, por outro lado, às vezes não conhecem outras situações e outras tiveram que ser cuidadoras muito jovens. É o meu caso, eu fui cuidadora aos 14 anos.
Peço que conclua, por favor.
E, portanto, aqui o que é pedido é um esforço conjunto e uma atenção, que este assunto não continue, porque esperemos que daqui a alguns anos estejamos já a estruturar outro nível de cuidados e que o cuidador tenha sido a intenção nesta discussão.
Muito obrigada pelos seus contributos. Doutora Liliana Gonçalves, Presidente da Associação Agir no Tempo. Não tenho mais nenhuma instituição aqui presente que não tenha sido ouvida e, nesse sentido, reitero os meus agradecimentos a todos os presentes e vou passar a palavra às senhoras e aos senhores deputados para uma brevíssima intervenção. Eu peço-lhe muita desculpa. Mas tivemos um critério, foi convidado, eu referi logo de início, já houve um debate alargado numa primeira fase. Teremos todo o gosto em, de certeza, pedir aos grupos, ou todos os grupos parlamentares, mas tenho que compreender, se eu abrir o precedente à mãe cuidadora, tenho que abrir o precedente a muitas mães e pais cuidadores aqui presentes. Compreenda-me, por favor, temos princípios e regras. Pronto, agradeço que faça chegar, tem um e-mail do Parlamento, no final até pode tentar falar com os senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares, não vou abrir o precedente. Peço imensa desculpa, com pena de não ter regras nem normas aqui dentro do trabalho. Vou de imediato passar a palavra às senhoras e aos senhores deputados, pedia-vos também, a exemplo de todos os nossos convidados, uma brevíssima intervenção. Passo a palavra de imediato à senhora deputada Helga Correia, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Faça favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Cumprimentar naturalmente as senhoras e os senhores deputados, todos os presentes, associações e entidades que esta tarde trouxeram os contributos à Assembleia da República. Muitos deles também, que não puderam estar presentes, já fizeram chegar os contributos por escrito, e agradecer desde já também os contributos que nos disseram que vão naturalmente enviar à Comissão. Para nós, os cuidadores informais são aquelas pessoas que, de forma disponível e voluntária, cuidam da pessoa que necessita de cuidados. Isso aí é unânime aqui na sala e foi unânime esta tarde. Criar o Estatuto do Cuidador significa dignificar e valorizar o ato de quem cuida, e aí todos nós somos também unânimes. Esta é uma preocupação do Grupo Parlamentar do PSD, não de hoje, não de ontem. Já em 2016 apresentamos na Assembleia da República propostas concretas, e bem como os outros partidos políticos que foram, daí resultaram resoluções na Assembleia da República. Ao longo destes meses têm sido feitas várias audições, algumas delas no âmbito dos grupos parlamentares e no âmbito da Comissão, daí muitos de vocês já nos conhecerem, já termos tido a oportunidade de falar pessoalmente, de terem também feito chegar os contributos que nós já tivemos a oportunidade de ler, e várias têm sido os pontos tocados, desde o direito à assistência aos direitos e às obrigações dos cuidadores, à salvaguarda do cuidador, e nunca esquecermos a pessoa que necessita do cuidado diário 24 horas, como diziam há bocadinho, e dizer que o ato de cuidar, nós não temos dúvida nenhuma que é um ato desgastante, e que é essencial darmos descanso ao cuidador, porque todos nós, certamente, em algum momento da vida, nem que por poucos meses ou dias, já tivemos que ser cuidador, e sabemos isso claramente. A formação e capacitação do cuidador é essencial, não só porque nós muitas das vezes não sabemos naquele momento decidir qual é a medida ou o ato que devemos ter para com aquela pessoa, porque cada caso é um caso e aquele momento pode nunca ter ocorrido antes, e sem dúvida nenhuma que a formação e capacitação é aqui essencial. A conciliação da vida profissional e pessoal, eu acho que tem sido tocada por todas as entidades e por todas as pessoas que nós temos ouvido, e aí os partidos políticos todos também têm falado sobre isso. A importância de termos aqui, e que também falaram, da questão de separarmos concretamente o que é um cuidador formal e um cuidador informal. Não podemos querer profissionalizar os cuidadores informais, porque senão aí passaríamos para um cuidador formal e a essência de tudo isto caía por terra. E definirmos muito bem quem são os cuidadores informais. Porque entendemos que o cuidar em casa é essencial, não só para o cuidador informal sentir que faz parte de todo aquele processo, mas também para a pessoa que necessita de cuidados. Eu se estou dependente, eu saber que estou a ser cuidado por alguém que me diz a mim, ou marido, ou mãe, ou pai, é muito mais gratificante enquanto pessoa receptora dos cuidados do que ter alguém que eu não a conheço ou não tenho qualquer laço familiar. E daí ser fundamental esse cuidado. É fundamental também que o cuidador informal seja de algum modo avaliado, se não for mais pela equipa multidisciplinar que diariamente recorre ao domicílio da pessoa e que também presta aqueles cuidados, nomeadamente nesta primeira fase nas equipas de SAD. No entanto, temos que pensar que este modelo, se calhar, com todas aquelas situações que temos detectado, se calhar terá que ser também adaptado às situações reais e a esta mudança de paradigma que todos nós temos falado ao longo desta tarde na sala. Para não me alongar, Sra. Presidente, e não cansar também, vou mais uma vez agradecer os contributos. Se entenderem que ainda existe algo mais a enviarem à Comissão, todos os contributos são válidos para nós também depois, em sede do grupo de trabalho dos cuidadores, podermos debater e construir um documento que seja um documento que depois na prática produza realmente aquilo que é necessário e não ser mais uma legislação para simplesmente ser legislação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado Helga Correia, do Grupo Parlamentar do PSD. Passo a palavra ao Sr. Deputado Luís Soares, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Só para não ser diferente dos demais, embora esteja a controlar o tempo é igual para todos. Eu queria começar por cumprimentar a senhora deputada que presidiu aos trabalhos, os colegas deputados da mesa, as instituições e os seus representantes, os pais, os cuidadores aqui hoje presentes. E dizer-vos que para o Partido Socialista este momento e o trabalho que tem sido desenvolvido nas audições que precederam esta audição é um trabalho que tem sido muito profícuo. Há uma ideia, muitas vezes errada, de que o trabalho do legislador é um trabalho desgarrado da realidade. E é errada porque muitas vezes, a maior parte das vezes, o Parlamento faz isto que hoje os senhores estão aqui a fazer. É ouvir as pessoas, ouvir as entidades, ouvir os contributos, para que depois, no trabalho que o legislador tem que fazer, tenha em consideração precisamente as inquietações, as dificuldades, o cotidiano daqueles para os quais, naturalmente, a lei terá a obrigação de vigorar. E confesso-vos, como primeira nota, que fico, por um lado, tranquilo, mas, por outro lado, também inquieto. Porque há aqui um grau de exigência muito grande de todos os que hoje usaram da palavra relativamente à importância de se encontrar um estatuto que seja o mais amplo possível. E o que nós ouvimos hoje ao longo desta tarde foi precisamente que as questões que preocupam a cada uma e cada um dos que falaram são preocupações diferentes. Falamos de respostas diferenciadas, falamos muito de respostas insuficientes, falamos de respostas do Estado que funcionam, outros dizendo que as respostas não funcionam, falamos de pessoas que defendem um reforço do modelo da rede institucionalizada e outros que falam da necessidade de se reforçar um modelo não institucionalizado. Falamos de cuidadores que não querem ser cuidadores, mas têm que ser, e outros que querem ser, mas não podem ser. E, portanto, a realidade que nós temos, ou sobre a qual nós temos que trabalhar, é uma realidade muito distinta e que exigirá de todas as senhoras e senhores deputados um trabalho árduo, um trabalho difícil. Mas há uma conclusão a que todos nós chegamos. É que é fundamental que se faça alguma coisa. Podemos chegar ao final de todo este processo e não conseguir preencher todos aquelas que são as ansiedades, as inquietações, as preocupações daqueles que hoje aqui falaram, daqueles que necessitam de cuidados, mas sobretudo dos cuidadores, mas é fundamental que se faça alguma coisa para reconhecer o trabalho muitas vezes extenuante daqueles que têm a responsabilidade de cuidar de terceiros. E sobre essa matéria gostaria de deixar três pontos sobre os quais o Partido Socialista pretende trabalhar em particular neste estatuto. O primeiro é o de intensificar a ideia de que a decisão de cuidar tem que ser uma decisão livre. Ninguém deve cuidar porque é obrigado ou ninguém deve deixar de cuidar porque não tem resposta. A segunda matéria é sobre, precisamente, uma matéria que foi aqui hoje abordada, a necessidade de institucionalização e os cuidados não institucionalizados. E eu acho, parece-me a mim, que nós não devemos entrar numa questão de querela sobre se a questão da institucionalização ou dos cuidados prestados de forma informal são melhores ou são piores. Eles são diferentes. E como são diferentes, têm em ambos lugar. E há necessidade de reconhecê-los também de forma diferente. Creio que nenhum cuidador deverá querer deixar de ter uma resposta da rede para garantir as férias, o descanso e o apoio que naturalmente necessita. Mas se o cuidador quiser naturalmente prescindir naquilo que é a sua dimensão maior dos cuidados da rede, creio que o Estado também deverá trabalhar no sentido de garantir que a pessoa possa cuidar da pessoa que gosta, do familiar ou da pessoa que lhe diz. Uma terceira nota, que é a nota da graduação do estatuto. E isso está intimamente relacionado com a ideia de quem é que é cuidador informal. Nós sabemos que há cuidadores informais que prestam cuidados de natureza diferente. E a pergunta que se deixa é, será que todos os cuidadores devem ter os mesmos direitos e os mesmos deveres? E uma última nota é, qual é que é o papel do Estado? Até onde é que deve ir o papel do Estado relativamente a esses cuidadores? E, portanto, são estas quatro dimensões que o Partido Socialista pretende trabalhar, na certeza de que é preciso fazer alguma coisa para reconhecer o papel que cada um e cada uma dos que aqui hoje falaram tenham relativamente aos demais. É esse o nosso compromisso, é isso que procuraremos fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Passo a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, em representação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar-vos a todas e a todos. E começar por dizer que acho que já se fez, que este é mais um momento de encontro de um processo longo que temos vindo a desenvolver em conjunto. Acho que já se teve conquistas muito importantes, a primeira das quais, como foi aqui dito, já se conseguiu dar visibilidade a este problema. Creio que nenhum partido hoje pode ignorar a questão dos cuidadores informais. A segunda grande conquista é o facto de existir hoje na sociedade portuguesa uma voz própria das cuidadoras e dos cuidadores informais, formas de organização e de intervenção próprias de representação dos cuidadores informais. Uma terceira vitória que acho que já tivemos é que já passamos a fase das recomendações. Mesmo que alguns dos projetos que estejam aqui hoje sejam recomendações, eu acho que todos os partidos, até os que fizeram recomendações, já perceberam que já passamos o tempo das recomendações e que este é o tempo do Parlamento assumir a sua responsabilidade e legislar. E isso não é uma conquista menor neste processo. Nós apresentamos um projeto que configura um estatuto do cuidador informal, da cuidadora informal. Temos orgulho no facto de termos apresentado uma proposta concreta que foi construída a partir dos contributos que nos deram, mas, como temos dito sempre, se aquelas soluções não são acolhidas por todos, então digam-nos quais são as soluções. Nós já apresentamos soluções possíveis. Se não gostam dessas, digam-nos quais são as alternativas e vamos trabalhar. Depois, creio que algumas preocupações que foram aqui levantadas são partilhadas e não são... Quando se diz assim, é preciso articular o desenvolvimento dos cuidados formais com o reconhecimento do Estatuto do Cuidador Informal, evidentemente. Uma coisa não é contraditória com a outra. É preciso ter em conta, dizia o deputado do Partido Socialista, que há diferentes cuidadores, diferentes graus de prestação de cuidados, com certeza. E um Estatuto de Cuidador deve responder a isso. Isso não é um obstáculo à criação de um Estatuto de Cuidador. A diversidade pode ser acolhida a partir de critérios que sejam rigorosos, mas que sejam também inclusivos. E, portanto, creio que o essencial está identificado. Nós estamos abertos, naturalmente, a tomar o nosso projeto como um ponto de partida sujeito às contribuições de todos, mas parece-nos que é fundamental garantir, definir direitos e deveres de cuidadores e definir quem é que são os cuidadores, como é que se acede ao estatuto de cuidador, quem é que valida, quem é que reconhece esse estatuto. Depois, ter planos de cuidados que articulem os cuidados formais com os cuidados informais. Garantir o direito à formação escolar, alguém falava disso, também acho que é preciso, nós temos uma proposta sobre isso. Garantir o reconhecimento para efeitos de pensão de velhice, a carreira contributiva que aqui foi dita. Garantir o direito ao descanso e o direito às férias dos cuidadores. Mudar o Código de Trabalho. E chama a atenção, nós não precisamos de uma lei que diga ao Governo para mudar o Código de Trabalho. A Assembleia é que muda o Código de Trabalho. Esta lei deve dizer o que é que quer mudar no Código de Trabalho. E devemos ter medidas de apoio social. A Conceição falava da questão das crianças, nós prevemos duas medidas, trabalhar a partir de duas prestações que já existem. O complemento por dependência, fazendo com que tenha um valor próximo ao que o Estado paga a uma estrutura residencial para idosos, e o subsídio por assistência de terceira pessoa, que diz respeito a pais e mães que cuidam de crianças com deficiência. Portanto, nós podemos alterar os critérios e os valores destas prestações, mas parece-nos que devemos, que é mais fácil, que é mais execuível trabalharmos a partir de prestações que já existem. Última nota sobre os obstáculos que vamos enfrentar. Primeiro obstáculo, os que nos dizem que o Parlamento não pode decidir porque nós não sabemos quanto é que custa. Ora, se precisamos saber quanto é que custa, temos forma de saber quanto é que custa e decidir em consonância. Mas temos uma discussão do orçamento onde podemos acautelar aquilo que achamos que é prioritário. Ou se quiserem, façam ao contrário. Digam qual é a verba disponível, ou vamos estabelecer uma verba disponível e depois vemos quais são as prioridades a que podemos atender. Dizer-nos que não sabemos quanto é que custa é apenas uma desculpa para não se decidir. Segundo obstáculo, a ideia de que nós não podemos reconhecer o estatuto do cuidador informal porque seria uma forma de desresponsabilizar o Estado. É até um argumento que tem sido utilizado à esquerda. Não podemos cair nesta armadilha. Nós precisamos de responsabilizar o Estado pela prestação de cuidados formais. Precisamos de serviços públicos para apoio a idosos, a crianças com deficiência, a doentes crónicos. Precisamos do reforço do Serviço Nacional de Saúde, do reforço da Rede Nacional de Cuidados Continuados, dos cuidados paliativos, do apoio domiciliário, da segurança social. Mas isto não é incompatível com o reconhecimento do Estatuto do Cuidador Informal. E termino em 15 segundos. O terceiro obstáculo que nos põem, ou a terceira desculpa, é a ideia de que nós aprovarmos um estatuto do cuidador informal, ou aprovarmos um estatuto do cuidador informal, estaríamos a profissionalizar algo que não deve ser profissionalizado. Ninguém nesta sala defendeu a profissionalização e toda a gente defendeu a criação de um estatuto da cuidadora informal. E a proposta que nós temos é justamente essa. Reconhecer o estatuto do cuidador e da cuidadora informal é reconhecer, não é necessariamente profissionalizar, porque justamente nós devemos trabalhar também no reforço dos cuidadores formais, é reconhecer o estatuto do cuidador informal. E sim, esse estatuto deve ter também apoio social e deve ter prestações sociais. Isso não é pôr os trabalhadores a pagar aqueles que não têm trabalho e não contribuem para a segurança social, porque o trabalho de cuidados é trabalho. E se é trabalho, tem também que ser reconhecido como trabalho. E acho que é isso que nós precisamos de... É esse caminho que precisamos de continuar a fazer e, naturalmente, que nós estamos disponíveis para o fazer em conjunto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, em representação do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Queira fazer a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Queria antes de mais felicitá-la também pela condução dos trabalhos, creio que decorreram muito bem, foi uma ocasião importante, exigente esta aprendizagem de nos ouvirmos e creio que aqui houve também mais uma vez um exemplo disso ser possível de ser feito, apesar da exigência do tema, da exigência do que isto significa também para tantas vidas e que nós sempre que debatemos estes assuntos percebemos que não são nada teóricos. Está aqui em causa é a vida de muitas pessoas e a vida muito exigente. A primeira coisa que eu gostava de dizer é que, e poderá ter ficado essa ideia, o CDS apresentou, foi aliás o primeiro partido aqui na Assembleia da República a apresentar um projeto de resolução sobre a importância do Estatuto do Cuidador, fê-lo em abril de 2016, e com um documento que tinha abrangência, não se circunscrevia à questão das doenças de Alzheimer e das demências associadas e à necessidade de apoiar essas famílias. Já fez, depois desse primeiro projeto de resolução, já apresentou 7 projetos de resolução sobre esta matéria e a propósito de diferentes matérias e diferentes necessidades, seja para apoio das famílias que têm a seu encargo pessoas com deficiência, seja a propósito da necessidade de suportar também as famílias que têm a seu encargo pessoas mais velhas e mais necessitadas em decorrência da sua idade e das incapacidades associadas, seja também a propósito, por exemplo, dos sobreviventes de doenças oncológicas. Portanto, temos uma visão que, naturalmente, o Estatuto de Cuidador Informal deve abranger todas estas situações na sequência daquilo que foi foram os testemunhos e os depoimentos e a experiência de tantas associações e tantas pessoas em diferentes áreas. Ao ouvir estas intervenções que houve aqui, ao presenciar este momento, eu creio que pode haver aqui um equívoco que eu acho que é importante desfazer. Em primeiro lugar, no entender do CDS, é muito difícil corresponder não a uma necessidade teórica ou à criação de um estatuto como se isso fosse um estatuto meramente formal ou jurídico, mas corresponder às necessidades que aqui foram trazidas pelas diferentes associações e pelas diferentes realidades, é muito difícil fazer isso se não for com a responsabilidade governativa e com a ligação ao terreno, à administração pública, à ligação à saúde, à segurança social e a todas as instituições da administração pública. Portanto, pode gerar-se aqui um equívoco que é, estamos aqui diante de senhores deputados, isto finalmente vai andar. Nós somos os primeiros a desejar muito que isto ande e já desde 2016 falamos nisso e desejamos profundamente que isto ande. Mas há uma coisa que nós não queremos fazer parte. Nós não queremos fazer parte de uma burla. Nós não queremos, com quem já está mais do que desgastado, mais do que necessitado, que é quem mais precisa, mais uma vez usarmos essa circunstância apenas para aprovar um estatuto que seria em si inconsequente e não comportaria nada de realmente ao encontro daquilo que foram as necessidades. Nisso nós não pactuaremos. E quando olhamos para os documentos que estão em causa e que aqui são apresentados como uma proposta e como um passo importante, nós achamos precisamente que eles não correspondem à realidade e àquilo que foi trazido por tantos dos senhores intervenientes aqui. Por isso, é bom que nós nos encontremos, é bom que nós falemos, é bom que nós tragamos estas questões à Assembleia da República. Congratulo-me, por exemplo, com a intervenção, para além de todas as outras, do Sr. Deputado do Partido Socialista, a dizer que irá trabalhar nesta matéria, mas é necessário pedir ao Governo que corresponda àquilo que foi o seu impulso e que, desde há 2 anos, apesar do consenso gerado na Assembleia da República, pouco ou nada fez. Pouco ou nada fez. E se nós queremos falar de prestação social, como aqui foi trazido por algumas pessoas, uma prestação social, um subsídio ao cuidador, se queremos falar de benefícios fiscais, se queremos falar de carreira contributiva, se queremos falar de descanso semanal, que importa às pessoas que são cuidadoras dizer que têm o direito ao descanso semanal se nós não assegurarmos condições efetivas para esse descanso semanal? O que é que interessa nós pormos na lei agora mais um direito que apenas vai gerar falsas expectativas e vai ser mais uma ilusão? Nisso nós não pactuaremos, tem que terminar. O CDS encara isto com seriedade, queremos trabalhar nisto, mas queremos trabalhar de uma forma que seja séria e corresponda efetivamente àquilo que está em causa e não fazer um número para apresentar que depois é inconsequente. Disso, creio que todos nós já estamos cansados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos a chegar ao fim da nossa audição. Ai, peço desculpa. Toda a razão, não merece desculpa. Não merece desculpa. Sim, senhora, quero ter a gentileza, Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, com o meu reiterado pedido de desculpas.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. É claro que está desculpado, isto acontece a qualquer um. É de facto também o assunto e o tema que aqui nos traz hoje leva-nos a uma reflexão e toca-nos especialmente, e por vezes acontecem estas coisas. Cumprimentar todos os presentes. Alguns de vós já tive a oportunidade de vos ouvir, pelo menos tive 4 contactos convosco, formais, uns em audições, audiências, manifestações, enfim, vários momentos em que tive a oportunidade de partilhar convosco e vocês partilharam comigo as preocupações relativamente a este tema. Não vou abordar mais aquilo que é a extenuante atividade do que é prestar cuidados. Vocês já aqui bem o expressaram, já o têm dito em várias ocasiões. Mas dizer que quando penso neste assunto faz-me lembrar aquela história daquela loja que tinha na montra um cartaz que dizia fiado só amanhã. Mas de facto, aquela loja dava fiado, mas era só amanhã. E acontece o mesmo relativamente a esta situação. De facto, as palavras levam-as o vento e o papel muitas das vezes aguenta tudo aquilo que a gente lá quer pôr. Na prática, nem sempre resulta aquilo que está no papel e na lei. De facto, alguns de vós disseram e fizeram questões que eu acho que são determinantes. O que é que vocês mais querem saber? Eu acho. O que é que a gente mais quer saber? Esta é uma das questões fundamentais. Ainda alguém terá dúvidas nos dias de hoje, nós, os deputados, principalmente os deste grupo, de ter algumas dúvidas relativamente ao que é necessário fazer? Também falaram que muita coisa mudou depois da petição. Aqui discordo. Acho que já muito foi feito, em termos de visibilidade, mediatismo, alguma propaganda, mas que mudasse, vocês são os testemunhos de que, na verdade, se calhar nem muita coisa mudou. De facto, aquilo que nós entendemos é que é preciso defender o trabalho. Quando nós falamos, o PCP fala do trabalho, não precisamos dizer mais nada, temos provas dadas. Defender o trabalho e as condições para que as pessoas possam trabalhar. Porque é da natureza humana cuidar. Tenha o nosso filho ou não tenha deficiência, tenha o nosso familiar ou não dependência, é da nossa natureza cuidar. E vós, tenham ou não tenham apoios, vão cuidar. Nem que tenham que fazer, como se diz, das tripas coração, mas vão cuidar. E aquilo que é justo é que se passe das palavras aos atos. Eu não tenho jeito para estas coisas. Sou político, nem sei se sou político, há muito pouco tempo. Sou enfermeiro e posso-vos dizer que uma das coisas que eu fazia era dar o meu número de telefone pessoal. Era criticado por muitos profissionais. Mas isto para vos dizer de quando falam da formação. Fala-se muitas das coisas, falaram aí da formação. Quem primeiro precisa de formação são os profissionais de saúde. Para saberem valorizar o que é um cuidador. Porque entramos na casa das pessoas, ou muitas das vezes temos as pessoas nos hospitais, nos serviços, e esquecemos que ele tem um cuidador. Se entramos apenas naquela pessoa que vamos lá cuidar, como profissional, mas é um todo que existe naquela família. E esquecemos muito disso. Portanto, a formação começa por aí. Aí, formação. A capacitação é outra coisa. E falta de serviços, e falta de... A melhor, há serviços públicos, têm é que ser, de facto, operacionalizados, dar recursos para que esses serviços públicos existam. Portanto, há aqui duas coisas que nós queremos trabalhar. Por um lado, é conseguir compatibilizar a atividade profissional com a função de cuidador, quando a pessoa opta por cuidar, porque o Estado também tem que criar condições para aqueles que optam por não cuidar. Porque eu assisti a filhos que faziam tudo por tudo para tentar cuidar da mãe ou do pai e não conseguiam. Porque não conseguiam. Não andava. Bem que eles se esforçavam, mas eles não conseguiam fazê-lo. Não tinha competência, não tinha habilidade, não era da sua natureza, da sua capacidade fazê-lo. Bem que eles o tentaram, e então tem que haver respostas. Há serviços públicos que a gente tem que trabalhar, e na comunidade há uma falta tremenda, tremenda de serviços e de respostas. E nós sabemos perfeitamente que a rede de cuidados continuados, que existe, tem diversas valências, diversas teorias, não só as de internamento, mas aquelas da comunidade, e não só, aquelas que falam aí dos cuidados paliativos, as SCIs são fundamentais e decisivas, só que elas não existem, fariam falta em todo o lado, é muito insuficiente a sua resposta, e uma unidade que deveria de existir, uma resposta deveria de existir, que são as unidades de promoção da autonomia, que também não existem, nem existe praticamente essa resposta. Portanto, só para terminar, dizer que há muitos, o PCP já deu dois sinais, e com isto concluo, já deu dois sinais. O primeiro é que isto é urgente, e nós queremos o trabalho feito quanto antes. É urgente fazê-lo. E o segundo sinal é que estamos dispostos a também, de uma forma conjunta, trabalhar este tema. E não fomos correspondidos a nenhum destes sinais.
Vamos
concluir, estamos a dar esse sinal novamente.
Muito obrigada. Muito obrigada. Agora sim, aproximámos-nos do fim desta audição. Uma audição que contou com a colaboração e com a presença de inúmeras entidades, representadas por muitas senhoras e senhores que cuidam, cuidadores, que vencem todos os dias inúmeras dificuldades. Que sei que para estarem aqui tiveram que vencer também mais uma dificuldade, temos plena consciência disso. E quero agradecer-vos muito, enquanto coordenadora deste grupo de trabalho, que trabalha na especialidade, não me quero alongar a falar sobre isto, mas o trabalho da especialidade é um trabalho longo. Fazer as leis é fácil, se quisermos martelar alguma coisa, mas depois não são execuíveis. Têm muitas ambiguidades. se quisermos ser sérios, é isso que este grupo quer ser, vai trabalhá-lo, estamos a dar exemplos. Temos feito audições intensas, a um ritmo muito, muito acelerado. Também dizer-vos que esta comissão tem cerca de 40% do trabalho do Parlamento, de todo o trabalho legislativo do Parlamento. A Comissão de Trabalho e Segurança Social é que tem mais, pelo que deverão compreender que há muito trabalho parado, que estamos empenhados neste, mas que também temos muitas pessoas a olhar para os outros documentos que estão pendentes, estão parados. Este foi-lhe dado à prioridade, não por um grupo parlamentar, mas por todos os grupos parlamentares. E tem sido o nosso empenho dar-lhe a maior celeridade. Por isso não pudemos ouvir individualmente cada uma das instituições aqui representadas por vós. Nesse sentido, apresentamos o nosso pedido de desculpas, mas creio que tiveram direito à vossa voz, tiveram direito a expor aqui o vosso pensamento e vão ter também a oportunidade de nos enviar, se o desejarem, alguns contributos, alguma ideia que surja no regresso a casa. Amanhã, enquanto cuidam, durante os dias que se aproximam, para que a vida é feita da prática, da experiência. Eu própria cuidadora de 3 pessoas, que faço uma vida muito intensa, posso-vos garantir que todos os dias me confronto com inúmeras dificuldades. E a vida é isto, passar dificuldades. Nós, deputados, vamos tentar ultrapassar os nossos, vamos tentar fazer o melhor que soubermos e pudermos, e também dizer que, provavelmente, não é possível fazer a melhor lei do mundo de repente. Ela requer maturação, ponderação, e é isso que nós estamos a fazer. Ouvir, estudar e partir depois. Ainda nos falta uma ou outra audição, mas já muito poucas, e portanto a seguir partir para a especialidade. Resta-me agradecer de novo o vosso contributo, a disponibilidade, e desejar a todos um bom regresso a casa, um ótimo fim de semana e que Portugal ganhe o primeiro jogo, não é? Já agora. Felicidades, sim, dou por encerrado este trabalho.